O parágrafo 621, então, vai resumir a experiência passada. Portanto, encerrando essa experiência e passando para a segunda, ou seja, passando do primeiro postulado para o segundo postulado. Bom, então Hegel comenta, né, sobre a situação inicial apresentada no parágrafo 618, ou seja, a harmonia era admitida apenas no além e no aquém a desarmonia, mas o agir da consciência questionou e refutou o ponto de partida. E aí, né, o Hegel volta essa questão, se era para levar a sério a consciência e sua tese inicial de uma harmonia apenas no além. Depois, ele fala daquela oposição entre o singular e o universal, não? Que também pode ser desdobrada no sentido de uma oposição, né, entre o âmbito da efetividade como natureza e o âmbito do dever, né? Mostrando que essa oposição é incorreta, porque, afinal de contas, né, o singular ele expressa o universal e o dever ele, né, se exterioriza no âmbito da efetividade da natureza. Então, esse abismo inicial está errado. E quando a consciência moral, então, tenta realizar o vínculo entre o singular e o universal, a natureza e o dever, ela o faz de maneira equivocada ao igualar a lei moral à lei da natureza e, com isso, acabando, com a própria lei moral. Com isso, então, torna-se evidente o fato de que, nessa primeira experiência, a consciência moral não consegue, né, ela mesma realizar um vínculo necessário entre o âmbito da liberdade e da natureza, da moralidade e da felicidade, né, aquilo que, né, segundo seu próprio conceito, ela deveria fazer. E ela oscila de um lado para o outro e tenta dissimular, né, essas suas posições opostas, seu correr de um lado para o outro, né, partindo de uma tese, negando essa tese, partindo para outra tese, né, mas negando novamente essa tese, de tal forma que, né, uma tese é posta, é negada, e, afinal de contas, né, com qual tese essa consciência realmente está ligada? Qual tese ela de fato admite. E assim então encerra-se o parágrafo 621. Agora é o caso de analisar essa segunda experiência que começa no parágrafo 622.